Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja bem-vindo, como sempre, a Usanças. E porque hoje é sábado, faça-nos a habitual companhia e verá que, mais uma vez, o tema desta conversa amena não lhe parecerá de todo estranha. Isto porque vamos falar de uma figura da vizinha Vila de Ponte Lima, o Conde da Aurora, figura que deixou uma marca indelével na cultura limiana e do Alto Minho, observando, fotografando e escrevendo sobre aspectos da vida do quotidiano local. 125 anos depois do seu nascimento, surge o livro Estudos, em torno de dois romances do Conde da Aurora, Dom Aleixo, de 1921, e O Pinto, de 1935. A acompanhar-nos deste lado está a sua neta, que teremos todo o gosto em conhecer e ouvir falar de um trabalho que se revestiu de certo de muitos momentos de viagens pela memória e pela saudade também. Desde já, o agradecimento dos Usanças pela sua presença. Bom dia, doutora Rosário Sá Coutinho, que nasceu em Roma. Esta vida é um bocado atribulada, esta biografia. De pai limiano e mãe coimbrá. Desde cedo acompanhou o pai como diplomata, tendo vivido em Londres em 1973, na Guiné-Bissau em 75, em Luanda em 78 e, em 1980, Madrid e Roma em 87, acabando por regressar a Lisboa, onde completou os estudos em Ciências da Comunicação. Tornou-se jornalista e editora, primeiro nas revistas Casa Cláudia e Arquitetura e Construção, depois na Evasões e na Blue Travel, revistas que ajudou a fundar. Escreveu vários artigos para a edição portuguesa da National Geographic Magazine e publicou o seu primeiro livro, Mulheres Aventureiras, editora Esfera dos Livros, em 2009. Vive atualmente em Ponte Lima, onde se dedica, junto com o marido e os seus dois irmãos, à administração da Casa de Nossa Senhora da Aurora. Em 2021, publicou em coautoria com José Cândido de Oliveira Martins e Adelino Tito de Moraes o livro Estudos em torno de dois romances do Conde da Aurora, Dom Aleixo de 1921 e O Pinto de 1935, editado pela Casa Nossa Senhora da Aurora. Está apresentada, belo currículo, ligada a várias coisas, neste momento uma só, penso eu, ou continua ligada a estas prisões culturais fantásticas?
Bom dia, Laurinda. Antes de mais, quero agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui na Rádio Geis. Uma das não vou dizer a melhor, que não vou trair a rádio da minha terra, mas vou dizer uma das melhores rádios que ouvimos.
Muito obrigado.
Sempre. Enfim, ligações ao jornalismo propriamente dito, agora não tenho tido. Continuo a escrever textos, conteúdos para outro tipo de comunicação.
Sim, vá. Não perdeu a ligação, claro.
Não, e a escrever estou a meio, vá, a dois terços de um segundo livro, porque uhum. Põe-se sempre tanta coisa pelo caminho que a gente claro. Começa um projeto. Olha, este, por exemplo, do Conde da Aurora foi o ano passado todo interrompido e, portanto, põe-se sempre uma coisa outra, ou as questões ali da casa, que é um barco grande e, de repente, claro. Aparece ou é um inquilino ou é um fornecedor e estamos sempre a ser interrompidos, mas vamos fazendo.
Apesar da vida nos ter pregado uma partida e nos ter dado tempo a mais, que a gente acaba por não usar, por não saber o que é de fazer, não é?
Pois, eu infelizmente a pandemia até foi boa por isso, porque dei um adianto no meu livro.
Pois, claro.
Esse claro. Foi, dei um bom adianto, mas depois pôs-se este projeto e as coisas vão ficando, mas vão-se fazendo. Eu hoje em dia já não vivo naquela pressão dos deadlines e dessas coisas, acho que já lá
tudo
estive.
Tem o seu tempo,
né? Exatamente, agora é tranquilo, é ao meu ritmo e, portanto, não me estresso muito com isso.
Isso é que é preciso fazer por gosto, ir fazendo conforme
claro,
a nossa vontade.
Às vezes
vai exigindo,
há, enfim,
não é?
Há limites que temos que cumprir, mas, claro. Mas pronto, não quero andar a correr atrás dessas coisas já.
Com
não.
certeza. Eu tive o privilégio de ler os estudos, e realmente é uma ferramenta extraordinária para se perceber estes dois títulos, estes dois livros que eu assinalei. Sim. Aqui, o Dom Aleixo e o Pinto, curiosíssimos, que aconselho a toda a gente, não vou falar deles, que é para as pessoas procurarem. E no Dom Aleixo há uma parte que eu acho muita piada, que é a caracterização da academia.
É.
Coimbra no seu auge na altura, que não era para toda a gente, logicamente, e que se faz a ideia que as pessoas iam para lá e tinham outra qualidade de vida. Ao ler O Conde da Aurora, ficamos a saber que as pessoas começam devagar a mudar os hábitos, nomeadamente no banho, achei uma delícia, nomeadamente no banho, na maneira de vestir, as meias, achei muita piada, portanto, aconselho vivamente. E depois o Pinto, são os defeitos humanos em evidência, não é? Isto tudo que tem a ver com a política, com as eleições.
É muito engraçado.
Portanto, aconselho vivamente a leitura destes dois livros que fizeram as minhas delícias. Que vida é esta que a gente anda a saltar de um lado para o outro, com pequenos espaços de tempo, não é? Guiné-Bissau, Londres, sei lá, Roma...
Eu até já pensei que devia fazer como aos marujos, ter uma tatuagem. Guiné 75, Angola 79. Olha, foi uma vida privilegiada. Não, a gente nasce nas famílias que nasce e é um privilégio. Para mim foi um privilégio enorme. O meu pai foi diplomata, embaixador. Foi, aliás, o primeiro embaixador nas ex-colónias. Guiné foi logo a seguir à independência. E Angola também, e de maneira que eu acompanhei-o e permitiu-me viver nesses países. É uma vida um bocadinho desenraizada,
claro.
Mas ao mesmo tempo é um privilégio conviver com outros países, os colégios internacionais onde andam miúdos de todas as nacionalidades, e portanto a gente fica com uma visão do mundo...
E a riqueza cultural que isso...
Exato,
transmite,
e que estamos todos neste barquinho, não é? Neste
claro.
Torrão,
no,
nós, como crescemos com as outras nacionalidades, não é esta coisa de nós e os outros.
Precisávamos disso de uma não forma é? Geral, não era?
Para... Sim, agora vê-se isto, não é? Da Ucrânia, claro, estamos todos de braços abertos. Se calhar não tivemos com os braços tão abertos quando eles eram sírios ou de outras nacionalidades.
Então,
continua a haver esta coisa do nós e dos outros... Mas o viver numa comunidade internacional dá um bocado esta visão, quer dizer, estamos todos no mesmo, somos todos o mesmo, fomos colegas toda a vida e, portanto, é um privilégio enorme. E tem uma... há sempre um novo começo que não é dado a toda a gente, não é? A pessoa está há 3 anos, vive num sítio e depois quando vai para outro sítio pode-se até reinventar, se quiser.
Claro. Depois as possibilidades que tudo isso dá, não é?
É um grande privilégio, claro, poder viver nesse sítio. Claro, naquela altura, vamos lá ver, a Guiné-Bissau em 75, pode imaginar, não é? Não, não havia
imagino.
Propriamente, sei lá, para uma miúda tinha 5 anos, não havia cinemas, não havia estradas alcatroadas, quer dizer...
Ainda hoje,
não é? Infelizmente.
A situação não é nada... agradável,
mesmo Angola uns anos mais tarde, quer dizer, eram umas cidades que estavam a sair de guerra, mas quando a gente tem 5, 7 e 10 anos, aquilo é tudo uma festa, não se apercebe, está na praia.
Essa própria mudança sempre nos miúdos é bem vista.
Sim, os miúdos adaptam-se, eu sempre não tive problemas nenhum.
Muito mais pressa que os adultos.
Sim, acho que para os meus pais... eram vidas mais complicadas, não é? Tinham que... Uma das coisas que eu me lembro era que as minhas tias de Lisboa, havia a mala diplomática, não é? Para documentos diplomáticos, que é carregada de chouriças.
Pois é, claro, aproveitava-se o espaço.
Havia as coisas do Minho para podermos matar lá
boas,
saudades.
As era. Coisas boas. Outros traziam outras coisas da África.
Exatamente.
Das mangas, que não havia cá uma
pois
coisa
era.
Que hoje... toda a gente come e compra em qualquer supermercado. Não havia mangas, não havia a pera abacate, essas frutas todas exóticas, não havia nada disso cá. Então quem vinha da África aproveitava para trazer e por vezes até criava uma certa rejeição, entenda-se, a começar a comer esses frutos, porque as pessoas não estavam habituadas.
Claro, é uma questão de habituar
de
o gosto.
Nenhuma,
eu lembro-me em Angola, por exemplo, um bife de vaca, nem pensar, quer dizer, nem vê-lo em lado nenhum. Ao contrário, o marisco era, exatamente. Quer dizer, aqui que era um luxo, aquilo lá era, estava ali banalíssimo.
Exatamente. Não é que eu tivesse estado em África, tenho muita pena, sinceramente. Se durar muito tempo, ainda lá vou. Ainda espero fazer uma dessas viagens. Mas realmente era o que os nossos militares contavam, que o marisco era uma coisa
corriqueira lá,
com cerveja, sem problema nenhum, enquanto nós cá tínhamos alguma dificuldade. Melhor dizendo, como diziam os portugueses que estavam em África na altura, a África é cá. E está tudo dito, não é?
É verdade.
Pois muito bem, então nosso amigo Conde da Aurora foi romancista, contista, ambientalista, cronista, etnógrafo, roteirista, crítico. Enfim, para o retrato ficar completo só faltam o lavrador e o juiz, cuja atividade conheço apenas superficialmente. Eu estou a referir aqui uma pessoa que fez um trabalho excelente de análise do Conde da Aurora, que foi Artur Anselmo, e que se intitula Perfil de um Grande Português, que eu achei interessantíssimo. Mas não duvido de que a escrever ou a administrar a sua casa, entre parênteses, aqui no sentido tradicional da família, a pensar ou a julgar questões de direito, o Conde da Aurora foi na inteireza do seu caráter, um vulgo singular dos que enobrecem a espécie humana através dos tempos e que, por isso mesmo, perduram na memória afetiva e cultural do povo a que pertencem, e mais, um grande português. A defesa do Conde da Aurora dos nossos costumes, que passa pela religiosidade, passa pela cultura popular em todos os seus aspectos, deixou marcas e registros valiosíssimos para, não digo para a nossa faixa etária, mas para as vindouras, que daqui a nada não têm referências quanto a este mundo simples.
Nenhumas.
Muito característico do nosso Norte. E que, nomeadamente, esses regionalismos, chamemos-lhe assim, passam por uma linguagem muito própria. E que eu achei muita piada, que é o que referi aqui há pouco, não estou a ver agora, passou-me, deu-me uma branca, o fidalgo. O fidalgo é uma forma normalíssima que se usava na minha dela também, quando se usava o al, era o aurto, o fidalgo,
a maurga,
exatamente, portanto, e há outros, há muitos mais. É uma pena realmente deixarmos fugir essa característica popular. Eu sou muito ligada também às tradições. Admiro imenso o trabalho das pessoas ligadas à agricultura e acho que temos de realmente preservar determinadas coisas precisamente pela escassez de apontamentos, digamos assim, de registros que fizeram parte da nossa cultura na altura e que marcaram uma época. Eu recordo-me perfeitamente desta linguagem e de certos hábitos que já tentei também transmitir para o papel e que ainda está longe de chegar ao que realmente tem de bom esta cultura popular. Ponte Lima vê o Conde da Aurora como uma referência local, logicamente.
Vê, tem muito carinho pelo Conde da Aurora. Aliás, isso viu-se...
E nota-se.
Nota-se sempre que há alguma coisa relacionada com o Conde da Aurora, conhecem o trabalho dele, isso viu-se na apresentação desta edição que nós fizemos, que apesar de estar em pandemia e que era suposto ser só para os subscritores, a sala estava à cunha, as pessoas vêm de vários lados e Ponte Lima reconhece muito. Repare, isso que está a dizer, o Conde da Aurora fixou para o futuro hábitos de vida, não só hábitos de vida, os instrumentos da lavoura, fixou isso para a posteridade, e até de várias formas, porque ele, em texto, por exemplo, o carro de bois minhoto, em que ele escreve todas as componentes, ele foi falar com os agricultores, todas aquelas peças que a gente que compõe o carro, e isso tudo ia se perder, fixou. Portanto, em texto, fixou em imagens. Sim, as fotografias dele, da Feira de Ponte Lima, sim, em que a gente vê uns ferrinhos pousados no chão, não faz ideia do que é que aquilo serve. Ele depois complementa com os textos, são as peças de várias alfaias agrícolas. Hoje em dia isso já não se usa e, portanto, ele fixou isso tudo, um trabalho etnográfico de amador. Na altura também não havia etnógrafos profissionais, claro, não era uma profissão que surge depois, e portanto eles fixam na escrita, na imagem e nos sons, que é muito interessante também essa parte da gente estar a ler uma aurga, a gente ouve as pessoas, está a ler a escrita dele e ouve esses sons, e portanto estas várias dimensões que eu acho interessante ele fixar para a posteridade. São costumes altominhotos, tanto são limianos como são de Viana. Aliás, o Conde da Aurora, grande parte do trabalho dele, em grande parte, até era mais centrado sobre Viana do que Ponte Lima. Ainda outro dia estávamos a falar sobre isso. Ele tem muito sobre o traje vianense, claro, com os grandes defensores, e descreve e todas as fases, como tem, por exemplo, da vida do linho, em que faz o trabalho desde a semente até ao pano, um campo de X metros, quanto linho vai dar. Engraçado. Depois todas
não
as...
Não conheço, sou sincera.
Todas as tradições associadas ao colher do linho e as rimas lindas, tem os versos lindos sobre o linho, muito engraçado. E, portanto, ele fixa tudo que se iria perder, de facto, porque a gente vai com o progresso, não é? Vão vindo novas maquinarias e aqueles ferrinhos que a gente vê ali pousados... Já ninguém ia saber para que é que serviriam.
E correm o risco de ir para o lixo, não é?
E eu acho que Ponte Lima tem um grande carinho por ele, por tudo isso, e Viana também, com certeza, por tudo o que ele ajudou em termos de escrita, os trabalhos que deixou sobre coisas, modos de vida que hoje em dia desapareceram e desaparecem, faz parte da vida, mas fica um registro. No fundo, fica o registro.
Isso é que é importante, porque... nós sabemos que quando contamos determinadas peripécias aos miúdos, eles olham para nós com uma cara e a gente está mesmo a ver, ela viu um filme.
Exato.
Que filme será este? Não conseguem aperceber-se da mudança social que houve na vida das pessoas, que é normal, deixaram os campos, foram para as fábricas, tudo mudou. Então o traje à vianesa, em certa altura, a partir dos anos 60, queimava-se.
Pois, incrível.
Era o marco de maus tempos,
exatamente.
De sacrifício, de trabalhar para conseguir até ter o traje.
Portanto, exatamente.
Isso era uma marca que as pessoas queriam. Está mal, está, mas por outro lado compreende-se que as pessoas querem cortar com o passado, que não lhes diz grande coisa, não é? Acerca da sua vida. Este Conde da Aurora vivia em Ponte Lima, logicamente.
Ora bem, o meu avô tinha ido para Coimbra tirar o seu curso de Direito e depois acabou, teve 9 filhos. E então, só ao fim de vários filhos, já com 30 anos, é que ele acaba o curso de Direito, é o primeiro juiz do Tribunal de Trabalho no Porto, vive no Porto. Portanto, ele vive no Porto e depois tem... um mês de agosto em Gerais do Lima, onde tinha uma casa, e o mês de setembro em Ponte Lima, para as Feiras Novas.
Claro, como convém.
Tinha que ser. Portanto, dividia a sua vida entre várias... Tinha várias propriedades, dividia a sua vida entre as várias propriedades. Mas vivia, normalmente, durante o ano, e depois os filhos também, escolas e tal, como hoje. E então vivia no Porto, mas dividia muito do seu tempo... depois aqui, ainda estou para perceber, que ainda não percebi como é que vinha aquela filharada toda, deviam alugar uma caminhonete, vinham os filhos à frente, depois vinham os outros atrás,
fora o resto,
que tinha que vir, exatamente, os apoios todos que tinham que vir.
Realmente tinha de ser um transporte coletivo.
Exatamente.
A verdade é que eles chegavam a casa. Não se sabe como, mas chegavam. E esta sensação de voltar atrás no tempo, quando esteve a fazer este trabalho, com certeza, que não foi sozinha, claro, mas com certeza que, estou a falar da Rosário especificamente, voltou atrás no tempo, que sensação foi essa? realmente revisitar Ponte Lima daquele tempo.
A questão é mesmo essa, é que ao ler o Conde Aurora é tão vívido, é tão realista, e essa escrita que ele ainda usa da linguagem antiga, nós estamos a ler e entramos naquele filme.
Claro.
Estamos a visualizamos, através das descrições deles, a romaria, as roupas das pessoas, os vários tipos de pessoa, entra-se num filme, quer dizer, e a gente vive a Ponte Lima daquele tempo. Isso é muito vívida, é uma escrita muito vívida.
Este Artur Anselmo, continua, desculpa.
Não.
Pensei que tinha terminado. Este Artur Anselmo, há aqui uma parte que eu acho que diz quase tudo. Há sempre qualquer coisa que fica por dizer, não é? Em que ele diz que a defesa intransigente da religiosidade popular, que levou o Conde da Aurora a certa altura a soltar o brado em favor da deslaicização das romarias, pela manutenção do espírito religioso que esteve na origem de todas elas, pelo reavivamento do teatro da Floripes e dos turcos. Aqui tem das Floripes, é engraçado, não sei se é da... acho que é da Floripes.
É da, penso que sim.
E dos turcos, pela conservação do traje regional, pela proteção às bandas populares e aos coretos tradicionais. Hoje, poucos existem, não é? Os coretos hoje são peças muito, muito discretas e que realmente já não têm grande número e não estão situados em grandes partes. Regionalista no mais puro sentido da palavra, a sua campanha em prol do restabelecimento da província dentro de Douro e Minho, é interessante este bocado, contra o espúrio e burocrático Douro Litoral, que fez acantonar artificialmente os minhotos nos distritos de Viana e de Braga, como se os poveiros e os vilacondenses, assim como alguns ribeirinhos do Ave, não fossem tão bem minhotos. Essa campanha sem eco até hoje, agora que tanto se torna a falar de regionalização, foi uma das batalhas mais estrénuas que travou. Punha nisso o mesmo entusiasmo com que estudava os problemas e segredos da lavoura minhota ou a poesia de autores portugueses e brasileiros de ascendência limiana. Sempre o Conde da Aurora sabe encontrar a dose de sal mais apropriada aos pratos que vai servindo ao longo das páginas do roteiro. Uma curiosidade de que ninguém guardar a memória senão ele. Um acontecimento pitoresco, um episódio grotesco, uma nota poética, uma digressão mais ou menos retilínea. Aqui, um cruzeiro com história, ali uma pedra que levou sumiço, agora um ângulo inesperado de qualquer rua depois de um fio de ironia. Sempre e sempre o cavaqueador mais fino e mais elegante que esta região teve um dia. Acho adorável este texto.
E realmente ele toca aí duas questões. O Conde da Aurora tem uma frase, já não sei em que artigo: não me andem a dançar a coca fora do Corpus Christi. Ou seja, ele é profundamente religioso.
Percebo.
E essa parte que ele fala, que é um bocadinho a descaracterização, as coisas têm um sentido, não é? Aquelas danças, aquelas músicas, aquelas tradições são daquela época, são daquele tempo ao longo do ano, e ele achava que não fazia sentido, lá está, para inglês ver, utilizadas noutro contexto, porque elas têm os seus significados ligados àquele contexto, e isso não passa a ser teatro,
claro,
não é? E perde essa ligação, as coisas têm uma razão de ser, e ele defendia, claro que defendia muito isso. Em relação ao Minho, o Conde da Aurora é tão atual, 50 anos depois,
claro,
nessas coisas, que no fundo ele tem razão nisso que diz. E repare, a palavra Minho, quando a gente ouve, é uma marca. A gente ouve a palavra Minho e já está a pensar nos chouriços, no sarrabulho, nas vestes, na festa, na cor, nas músicas. Nós perdemos isso.
Completamente.
Com esta história das regiões de turismo, pronto, eles lá saberão, mas...
Já nem a Costa Verde,
quer dizer,
existe, não é?
Somos a região de turismo Porto
e Norte.
E o Norte é Ponte Lima, Viana do Castelo e Bragança. Ouça... Eu compreendo, não se poderão ter 50 regiões de turismo, mas o que é facto é que eu acho que nós, região minhota, perdemos muito em termos de comunicação,
sim.
De atrair o turismo e de valorizar as nossas mais-valias, perdemos muito em sermos diluídos nessa coisa. O Minho é Minho e os poveiros são do Minho, quer dizer, não é?
Claro.
Temos essa identidade, poderíamos ser temos o Alto Minho e o Baixo Minho com características diferentes, mas perdemos muito
Minho,
com
é?
Isso. E eu acho que aí o Conde da Aurora continua a ser atual como era quando defendia que devíamos manter as paisagens a maior riqueza da nossa terra, porque era isso que atraía os visitantes, era o que temos de diferente.
Exatamente.
Não é? Agora, com esta história do lítio, ele devia ficar, graças a Deus, parece que caiu em águas de bacalhau. Mas já defendia a paisagem e o ambiente numa altura em que ninguém falava nisso.
Claro,
não é?
Portanto, claro.
Nesses aspectos ele é muito à frente.
Pois, isto, estamos a falar de pessoas sensíveis, não é?
Sim, claro.
Pessoas com uma certa delicadeza de trato, com uma certa forma de olhar as coisas, que nós não vemos todas as coisas
não,
da mesma forma.
Pois,
não é?
Ele tem sempre um sentido de humor por trás,
pois,
muito
pois
engraçado.
É, essa parte também não é para todos. Mas para todos é a música que escolheu agora para este intervalo, que nós vamos passar a ouvir e voltamos a conversar daqui a pouco.
Sim,
até já.
Senhor.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I
Usanças.
Esperando que tenha gostado deste apontamento musical interessantíssimo, sempre atual, sempre bem-vindo, até porque a Glória Gaynor é aquela figura que sempre cantou bem, sempre nos encantou. Vamos passar então a continuar esta nossa viagem pela vida e pela obra do Conde da Aurora. Estas duas pessoas que a acompanharam nesta publicação, José Cândido de Oliveira Martins e o Adelino Tito de Moraes, que eu conheço, como é que conseguiram conjugar? Tiveram diferentes maneiras de ver estas coisas? Às vezes têm interesse saber como é que se formou a parceria, neste caso.
Por acaso, foi muito fácil, porque o professor Dr. José Cândido Oliveira Martins, eu convidei-o, pedi-lhe, faria sentido, porque ele é de Ponte Lima, dali do pé, portanto é limiano, conhece bem a cultura, já conheceu o trabalho do Conde da Aurora, é professor de literatura. E portanto fazia sentido que fosse ele, e disponibilizou-se imediatamente. Mais fácil não podia ter sido, não por mim, com certeza, pelo Conde da Aurora, que ele achou que merecia esse estudo. Foi muito fácil. O Adelino Tito de Moraes foi um braço direito da Casa da Aurora nesta iniciativa. Aliás, foi por iniciativa dele que fizemos a primeira homenagem ao Conde da Aurora junto à estátua no dia do nascimento dele, em plena pandemia. Eu não podia cá ter a família, e quando o Tito me abordou a dizer que o seu grupo, o Clube de Gastronomia, que queria homenageá-lo, porquê? Porque o Conde da Aurora tem muita gastronomia na sua literatura. A gente está a ler os livros dele e já está com o serrabulho à frente e a cheirar aquelas coisas todas que apetece logo ir para a mesa. E então aliámos-nos os dois para fazer essa homenagem e as subsequentes. E foi fantástico, uma ajuda fantástica. Tanto um como o outro foi facílimo de coordenar, porque disponibilizaram-se imediatamente para fazer isto. Note-se que o trabalho que o professor José Cândido Oliveira Martins fez, nunca até hoje tinha feito um estudo literário sobre os textos do Conde da Aurora. A gente leu os romances, mas nunca ninguém tinha pegado para fazer
uma análise.
No seu contexto, sim, na literatura, sim, da época, a análise, portanto, e realmente abre outras portas de visão das coisas.
Pois, o interessante
é muito interessante, é muito interessante, e eu só tenho a agradecer-lhes. Foram realmente, disponibilizaram-se imediatamente, sem problema nenhum, com vidas atarefadas e cheias de trabalho. E é difícil, a pessoa depois tem que estar ali, de disponibilizar o seu tempo para ler e analisar e tudo.
Pois, claro.
E de maneira, os meus agradecimentos aos dois, que foram, mas foi muito fácil de coordenar.
Claro,
isto assim.
Claro que sim, imagino que sim.
Foi, se fossem todos os projetos assim, era ótimo, com eles foi ótimo.
Isso é bom. Tem memórias do seu avô?
Não, o meu avô morreu no ano em que eu nasci. Não cheguei a conhecer, mas curiosamente é engraçado ver como a gente consegue conhecer uma pessoa através de ler os seus textos. E quando há uns anos atrás a Câmara de Ponte Lima publicou os Esparsos Raros e Inéditos, que foram os artigos que o Conde da Aurora escreveu no Aurora do Lima, muitos, na Gazeta das Aldeias, várias publicações e vários jornais regionais, fez todo, e textos dele, alguns inéditos e tal, eu fiz essa introdução, de maneira que tive que ler todos aqueles artigos e textos. Uns eu já conhecia, mas pouco, de facto, porque a gente está nas nossas vidas, e apesar de ser um avô, leu um romance ou um livro, mas não leu tudo, e sobretudo nos artigos que ele escreve na imprensa,
mais
passa a conhecê-lo. Quer dizer, há uma certa intransigência com o desleixo, com a falta de cuidado para com o património, para com os costumes, para com a preservação das pais. Ele é muito intransigente nessas coisas, é mais suave noutras, porque eu acho que ele também percebe que as pessoas têm as suas vidas.
Claro.
E não se pode também estar a exigir a pessoas que depois não têm capacidade para manter certas coisas em situações mais difíceis. Mas é engraçado como a gente passa a conhecer a pessoa através da sua escrita.
Exatamente.
E de maneira que hoje em dia parece que estive à conversa com ela, à lareira.
Isso é a capacidade de transmitir, não é? De comunicar. E
é.
Uma mulher da comunicação sabe disso, não é?
E além disso,
esta capacidade é...
Uma coisa é um romance,
enorme.
Não é? Que a gente, pronto, ele está, aquilo é ficção.
Sim.
Mas nos artigos de imprensa passa a opinião dele.
É claro.
Claramente, e portanto a gente fica a conhecê-lo bem.
Mais um bocadinho.
É muito engraçado.
Apaixonou-se pela figura?
Ah, sim.
Completamente.
O mais possível, o mais possível. É destes. Bem, é como os nossos pais e os nossos avós, já não se fazem. Eram outra geração, tinham os princípios bem arraigados, não que não fossem tolerantes. Até com quem não tinha os mesmos princípios.
Com certeza.
Isso chama-se transmitiam-nos.
Respeito, não é?
Que souberam incuti-los nas gerações seguintes. Vi sempre isso no meu pai, nas minhas tias, no meu tio. Ele transmitiu-lhes esses. São gerações,
pois.
Cabeças que já não se fazem hoje em dia.
Pois, essa é a diferença. Essa é a diferença. Ouvi-la falar assim, eu também tenho uma pessoa na minha família que não conheci. Mas por quem tem um carinho extremo. Pela pessoa que foi, era padrinho da minha avó e depois passou a ser padrasto, casou com a minha bisavó. Era francês, era comandante da Marinha Mercante. E por uma situação qualquer que ele viveu familiar, veio ter a Viena.
Sim.
Veio ter a Viena, conheceu a minha bisavó. Minha bisavó estava grávida na altura, penso eu. Ele foi padrinho da minha avó porque passou a viver lá, que a minha bisavó, pelos vistos, tinha uma hospedaria. Há coisas engraçadas.
Engraçado.
Numa
que
rua
pesquisar.
Que já não existe,
tem
que era ali perto da Praça da República. E o Louis Provo foi uma pessoa que ficou... Porquê? Porque é o impulsionador da empresa de pesca das novas pescarias em Viena. E há um livro que saiu de um outro comandante de cá de Viena, comandante Martins, que fala nisso perfeitamente e dele ter ido a Lisboa pedir autorização para se montar o lagosteiro, que hoje creio que já nem existe, já foi destruído há cerca de 2 anos, quando se fez a transformação da Praia Norte, o que é uma pena. Mas ninguém fala de lagosteiro, ninguém diz porque estava ali, que depois mais tarde passou para a Zefa Carqueja e por aí fora, mas não é disso
são
que estamos a falar.
São pedaços de história. Mas
são pedaços que nos ligam às pessoas,
exatamente.
Independentemente de as termos conhecido ou não.
É, e a gente parece que os passa a conhecer.
Exatamente, para além disso, era um pintor exímio, há umas peças de arte lá em casa, coisas interessantíssimas que pronto, a gente olha para elas e lembra-se da pessoa sem se lembrar dela, curiosamente.
É.
Sem se lembrar,
exato,
sem a ter conhecido.
É,
portanto, percebo.
É uma figura sempre presente.
É,
muito
percebo
presente,
isso perfeitamente. Isso sim. É extraordinário quando nós conseguimos ficar para além do que da existência terrena, não é? Quando nós ficamos na memória dos outros, eu acho que isso é uma passagem pela vida,
exatamente.
Um bocadinho diferente do normal. E isso pode passar de geração em geração. A nossa função é fazer passar, não é?
Exatamente.
É a forma como a passamos, que aí é que está. A minha avó falava de tal maneira, tal como a Rosário fala, que era um homem extremamente carinhoso, muito, muito amigo dela, gostava dela como uma filha, e a minha avó não sentiu diferença nenhuma, percebe?
Claro.
Foi uma fase da nossa vida, enquanto eles foram vivos, que foi interessante ter essa noção. Portanto, imagino que a Rosário também sinta isso de uma forma muito mais intensa, claro,
tá,
porque tem outras coisas que...
Está sempre presente, e mesmo a casa da Aurora pouco mudou no interior. Eu vejo fotografias antigas dos jantares, ou do tempo do meu avô, e depois no tempo dos meus pais, móveis estão no mesmo sítio. Portanto, a gente sente que eles viveram ali, andavam ali, sentavam-se ali naquele canto.
Uma casa com vida.
Sim, sim, e estão sempre presentes, muito presentes.
Pois, claro. Isso é fundamental nas famílias. É tão bom quando isso acontece, não é?
É,
não há passado, nem presente, nem futuro, não é?
Estão
não, apenas.
Sente-se acompanhados.
Estiveram, estão. Parece que continuam ali, embora
continuam.
Não, sem presença física.
É.
Já alguma vez tentou falar destes livros em público, apresentá-los em público numa, sei lá, numa tertúlia, uma coisa diferente?
Ora bem, já nós fizemos esta, fizemos a apresentação dos livros na Adega Cooperativa de Ponte Lima. A doutora Celeste Patrocínio disponibilizou o espaço muito simpaticamente, organizou tudo, lindo, flores, fantástico. O Clube de Gastronomia, o Adelino Tito Moraes, trouxe umas coisas ótimas que ele sabia que quando a Aurora gostava, para a gente partilhar esse gosto com ele. Tive, entretanto, um convite muito simpático, que ainda disse que era uma boa ideia, mas ainda não consegui coordenar para vir fazer a apresentação dos livros a Viana.
Isso era uma boa ideia.
E era uma boa ideia, é uma ótima ideia. Espero que consiga concretizar, espero que o convite se mantenha de pé. Mantenho com certeza. É só uma questão de eu me conseguir coordenar, que vou conseguir com certeza, e eu espero em breve poder vir fazer essa apresentação.
É urgente.
Não garanto
que, se faça,
que consiga, tem que ver se
o professor Oliveira,
o Cândido Oliveira Martins, tem essa disponibilidade. Para ele é mais complicado, mas espero que ele, que possa, possamos coordenar com ele também e fazer essa apresentação em Viana, até porque o Condorora tem uma ligação muito forte a Viana.
É mais que justificável.
E grande parte, o grosso dos artigos dele tem mais até a ver com Viana do que com Ponte Lima. Penso que Viana naquela altura também tinha mais projeção, mais proeminência. As festas da agonia eram muito mais importantes do que as feiras novas, quer dizer, podiam ser uma coisa mais pequena, mais caseira, e portanto ele tem esse, grande parte do trabalho dele sobre Viana tem uma ligação muito forte, e portanto eu acho que faria todo o sentido, não só por isso,
manter essa ligação também.
Os personagens em que se baseiam os romances, o Dom Aleixo, que é baseado no escultor Aleixo Queiroz Ribeiro, que é o autor do Sagrado Coração de Jesus, do Cristo, que está na fachada de Santa Luzia, que vemos todos os dias, e portanto é uma presença permanente aqui, e o António Mimoso, em que se baseia o Pinto, tinha grandes ligações a Viana, e fez aqui, ganhou uma lotaria, ele que já era rico de família, tinha herdado de uma tia e de uma madrinha, ainda lhe sai a lotaria com o Aleixo Feijó, e faz uma festança ali no Taurino, penso que terá sido no Taurino, uma férias, e portanto os jornais daquela época estão cheios desses ecos, e tem as duas ligações muito fortes a Viana. Faz todo sentido fazermos aqui uma apresentação dos
muito
livros.
Bem, dois paralelos. Chegamos a Ponte Lima e o Conde da Aurora está. É inegável.
Sim.
Nós encontramos o Conde da Aurora em Ponte Lima.
Sim.
No entanto, chegamos a Viana. E isto é um programa de opinião, atenção, não estamos aqui contra ninguém. Mas há uma coisa que se nota em Viana, vai-se fazer. Vamos fazer.
É.
E penso que em Ponte Lima, não, fazem. Primeiro fazem. Que me desculpem os vienenses que me estão a ouvir, mas eu tive sempre esta opinião. Aliás, estou muito ligada também a Ponte Lima, gosto muito de Ponte Lima, vou lá muitas vezes, tenho muitos amigos lá. E acho que as coisas são tratadas de maneira diferente. Faz-se rapidamente, não se perca a ideia. Eu gosto disso.
Pois.
Acho que é uma maneira de nós valorizarmos aqueles que nos enalteceram, que se preocuparam com a nossa cidade, que criaram formas de criar entusiasmo até nas pessoas para sermos visitados. E desta envergadura ainda por cima, não é? Que toca em tantos pontos, que fala de nós de tantas formas, acho que é uma pena nós passarmos só por uma rua Conde da Aurora.
Eu ia dizer isso, eu penso que há uma rua Conde da Aurora em Viana.
Ah, sim senhor.
Mas olha que essa coisa do havemos de fazer, isso não é uma prerrogativa vianense, está imbuído no software mental dos portugueses.
Pronto, mas
nós funcionamos assim, devíamos combatê-lo, claro.
Eu acho é que se perdem oportunidades, isto é uma análise construtivíssima, atenção, porque eu acho que com este comportamento acabamos por perder oportunidades que outros vão aproveitar. E não quer dizer que seja da melhor maneira, mas a verdade é que o fazem, não é?
Pois também somos muito barristas, não é? O Conde da Aurora, no fundo, era limiano e, portanto, os vianenses preferem, se calhar, destacar os seus. É compreensível,
é,
quer dizer, acho que estamos a sair um bocadinho
desse
registro hoje
sim,
em dia.
Eu penso que sim, que as coisas são muito mais abrangentes e ainda bem. E ainda bem que assim é, não é? As coisas têm realmente que andar e que...
Mas olha que através dos textos dele, por exemplo, em relação ao traje à vianesa, e o Dr. João Alpoim, quando estava aqui à frente do Museu do Traje, fez um magnífico livro sobre o traje, grande parte, em que textos, quais são as fontes que eles têm de informação? Maria Emília,
José Leite Vasconcelos, Maria Emília Sena de Vasconcelos.
Sena de Vasconcelos e o Conde da Aurora.
E o Conde da Aurora.
Portanto, ele está sempre, eles, aliás, estão sempre presentes nesses trabalhos, porque foram eles que se debruçaram sobre esse assunto e que divulgaram e que defenderam e que preservaram.
Sem dúvida.
E, portanto, não se consegue fugir a eles. Eles estão sempre presentes. Podem não estar em estátua, mas estão...
Sim, mas eu nem me referi às estátuas, que isso também não é o mais importante.
Claro,
não é?
Obviamente.
Mas há que ter... Como é que eu ia dizer isto? A presença tem de se notar de outra forma.
Sim.
Não é só quando precisamos. Entendo,
claro,
o que eu quero,
claro,
dizer.
Claro.
Acho que há pouca vida nessas referências, que seria, é uma pena se perdem, porque,
pois,
lá está, nós temos de passar isso para quem fica, não é?
Sim.
E quem vai dar,
claro,
continuidade às figuras, aos hábitos, às tradições, essas coisas todas, à própria história local.
Claro.
E parecendo que não, teríamos que fazer de outra forma, não sei, também não sei como. Isto é fácil criticar também.
Claro, exatamente.
Mas a gente, enquanto critica, pelo menos temos a certeza que estamos a dar algum contributo, desde que não seja negativista.
Claro, claro.
É o que importa.
Claro,
e então,
sim,
o próximo livro, que eu ouvi dizer que estava aí a meio do próximo livro, é sobre o quê?
E não tem nada a ver com estes,
imaginei,
assuntos. É uma,
imaginei que fosse diferente.
É uma biografia ficcionada do Garcia de Horta, tudo médico, bem, no século XVI, entre Lisboa e Goa. Portanto, tem toda essa parte da Lisboa naquela época e do fascínio do Oriente e de Goa naquela época. Tem a ver com um dos artigos que eu escrevi para a edição portuguesa da revista National Geographic. Nem vale a pena dizer há quantos anos é que isso,
claro,
foi, mas ficou-me esse interesse. Já na altura tinha feito muita pesquisa, que entretanto continuei a fazer, e depois desse primeiro livro que publiquei em 2009, penso eu, este tem vindo a ser feito como uma obra de santa ingrácia, porque mete-se tanta coisa por
também
meio.
Também não será tão,
então,
tão
tem,
rápido, não é? Não pode ser tão rápido.
Não, não,
como...
é muita pesquisa, é muita,
pois,
informação, tem muita riqueza, e então tenho estado a trabalhar nisso. Espero que para breve.
Muito bem. Então vamos pensar na apresentação dos livros na cidade de Viana do Castelo. Fica aqui o convite e espero realmente que seja para breve.
Porque, há de ser, com certeza.
Porque estas coisas têm a sua oportunidade também e não,
sim,
se,
sim,
pode deixar passar,
é,
muito tempo. Eu estive num jantar da confraria do Sarrabulho em que precisamente me pediram para ler um excerto de um texto do Conde da Aurora. Eu tive tanta dificuldade que a letra era tão pequenina, mesmo com óculos, eu vi-me aflita para ler e custou-me imenso pedir desculpa às pessoas que eu não conseguia ver por causa da, ler por causa também da letra. Mas era um texto interessantíssimo que tinha a ver com, precisamente com o Sarrabulho. E recordo-me, não vai há muitos anos, mas já vai há alguns. Portanto, ele está sempre presente realmente nestas coisas. Foi em Ponte Lima, claro, e foi precisamente o título que me pediu para ler. Mas eu vi-me realmente às aranhas, como se costuma dizer, para conseguir dar conta do recado. Espero que tenha gostado de refletir este bocadinho sobre,
muito bom, muito obrigada,
sobre esta passagem do seu avô, fantástica, pela terra, principalmente por ter sido uma pessoa de Ponte de Lima, e as várias referências que se fizeram aqui a várias coisas que se calhar nem as pessoas sabem que o Conde da Aurora focou. Estou a lembrar-me agora, por exemplo, do Alto da Floripos, que esteve aqui há pouco tempo e que se calhar nem imaginam que tem um pedacinho escrito pelo Conde da Aurora,
é
sobre,
verdade,
eles. Portanto, são sempre... obras com um máximo de interesse para as pessoas, principalmente para aquelas que estão ligadas a esta preocupação na preservação da nossa história, da nossa cultura e da nossa vida caseira, no fundo.
É verdade.
Rosário, foi um gosto. Obrigadíssima por ter vindo. Eu sei que a sua vida aqui é um bocadinho atarefada, para ser suave.
Muito gosto.
Um bocadinho atarefada. E agradeço-lhe imenso este pedaço que trouxe do seu avô, da sua família, esta exposição que fez, que foi deliciosa. Eu continuo a gostar muito de ler os textos dele e vou continuar, que, quanto mais não seja, revisitá-lo.
Ora, essa, eu é
sempre,
que agradeço.
Tem sempre interesse. Usanças, mais uma vez, fica-lhe grato por este testemunho vivo. E quanto a nós, já sabe, no próximo sábado vamos continuar com certeza com mais uma conversa amena, daquelas que a gente gosta. Fique bem, bom dia.
Usanças.